Começa o novo programa Pedaleira, comigo, Patrícia Valverde, com o apoio da Bicicletaria Cultural e da Ciclo Iguaçu. Aqui, falamos sobre mobilidade, fazendo, é claro, um elogio à bicicleta.
Ô, Márcio, quer pegar a gente de surpresa aqui? Deixou a gente aqui com uma cara... E achando que a minha transmissão estava travada, deu bug aqui, o Márcio falou. O Márcio, da rede, da Rádio Cultura 930, a gente faz uma transmissão aqui online. E a gravação estava tudo bem, até eu estava super surpresa. Eu falei, uau, a gente tem um começo, uma introdução preparada. Então, a gente está assim pelo Instagram aqui do perfil da Bicicletaria Cultural. O pessoal que está aqui nos seguindo, que legal, manda seu joinha, compartilha, curte, comenta. Para a gente poder também trazer aqui para o programa. E a gente está no perfil da Cultura 930, no YouTube, Facebook e Twitter. Então, se vocês estiverem por essas plataformas, faz um comentário que a gente continua aqui no programa, inclui você, lê seu comentário e aí a gente avança em diversas pautas. A gente estava ouvindo até agora a gravação de um dos programas, eu ainda não consegui identificar qual que era o programa. Não deu para identificar, né, Ali? Ficamos esperando ali quem que era o convidado ilustricíssimo que a gente estava tendo.
Quem quer o convidado? Exatamente.
Mas eu acho que vou fazer minha pesquisa para tentar descobrir. Mas está tudo certo, porque todo programa a gente realmente acredita que a gente está trazendo algo importante, necessário. A gente faz uma pesquisa. E o que que a gente fala aqui no programa Pedaleira? Desde 2020, a gente fala sobre a perspectiva de usar a cidade da forma mais ativa possível. Quais são essas formas? Pedalando, andando, ou de skate, ou de patins, mas a gente sempre faz um elogio à bicicleta. Eu sou aqui, Patrícia Valverde, desde 2020 apresentando o programa, junto com o Fernando Rosenbaum. Eu faço geralmente ou daqui da minha casa ou da Bicicletaria Cultural, que fica no centro de Curitiba e é um espaço de apoio para ciclistas desde 2011. Lá você vai encontrar serviços e informações para pessoas, para ciclistas, não só soluções para sua bicicleta. E também eu faço parte. Da Bikes, uma organização internacional que faz a ponte, que faz uma troca de experiências para quem tem projetos sobre ciclomobilidade, afinal, sobre acesso à cidade. A gente costuma fazer o seguinte: sabe quando você está andando na rua e você encontra uma plaquinha escrito assim, rua sem saída? Pois é, essa placa está se comunicando com quem, afinal? É com nós, pedestres, que conseguimos ver que ali no final daquela rua tem um parquinho para as nossas crianças, cruza ali uma ciclovia, ou é só uma conversa que se tem, que o projeto da cidade tem com motoristas de veículos motorizados. Então a gente começa a perceber que a cidade precisa ainda desenvolver uma conversa com a gente, e a gente precisa dizer o que a gente precisa. A gente se acostumou já a ler placas e entender quando é para a gente, quando não é, mas conviver numa boa. Quando, na verdade, a gente faz parte, aliás, a gente é a maior parte dos circulantes, de quem se desloca na cidade, através da mobilidade ativa, junto com os passageiros do transporte coletivo. Então, essa é a grande maioria de pessoas que usam a cidade. Então, é isso que você vai encontrar aqui no programa: pesquisa, entrevista, informação, crítica, comentários, muita pesquisa. É isso, assim, a gente vai trazer sempre essa perspectiva de quem está usando a cidade e a gente não vê isso trabalhado muito por aí. Então, voltando ao assunto, a gente acredita que a gente traz algo importante. E é sempre bom quando a gente tem convidados. E eu não acho que quem está aqui comigo agora. Na transmissão, quem está aqui com a gente no Instagram, dá um toque aqui se está tudo certo com a transmissão. Eu não acho que já é um convidado, acho que já é um cara da casa, um amigo querido já de muito tempo, também muito experiente, conhecedor, e eu também sou muito curiosa em saber como é que andam os projetos e as pesquisas desse cara que é o Alexandre Nascimento, jornalista. Obrigada por estar aqui mais uma vez, Ali. Vou passar essa palavra para você.
Obrigado, Tissa, mais uma vez, né? Olá aos ouvintes da Rádio Cultura. E é interessante, né? Você comentou que a gente traz para o programa, e eu acho que a gente traz também uma visão crítica e uma visão de quem sente essa realidade na pele, né? Eu acho que é daí que vem a nossa autoridade de estar aqui falando, né? Somos muito gratos a ter esse microfone aberto aqui na Rádio Cultura, rádio mais livre de todas, e realmente é, porque a gente tem esse espaço para poder discutir esse tipo de visão da cidade, né? E também trazer essa voz que é tão ela é tão oprimida, né, Tissa? É tudo tão voltado ao poder econômico, aos veículos, né? Primeiro são os veículos e depois as pessoas. Parece que é assim que a cidade é pensada. Então é muito importante ter esse espaço e a gente trazer um pouco desse nosso olhar de cidadão, mas também esse engajamento que a gente tem, né? Como jornalista, você como ativista, nós dois também como ciclistas, de poder experimentar a cidade nessa outra perspectiva e poder contribuir também para essa discussão. Então é muito importante a gente ter esse espaço e trazer sempre, né, além de tudo que você falou, também essa contribuição, esse olhar de cidadão, olhar de quem sente a cidade na pele. E hoje a gente vai poder falar também, acho que a gente tem uma pauta aqui, se você quiser apresentar e puxar ela na sequência, mas também a gente vai voltar a um assunto que é justamente sobre isso, né? Sobre a cidade, sobre a perspectiva de como a cidade é pensada. E infelizmente, né, o que a gente vai falar hoje mais para frente aqui no programa é de uma perda, né? De uma perda de espaço, de uma perda de um espaço de convivência, de uma perda de um espaço de civilidade no trânsito, para dar lugar ao aumento da velocidade dos carros, ao aumento da fluidez, né? Em um local que já gerou dois acidentes graves ultimamente. Mas daí mais para frente a gente fala isso. Vamos puxar a pauta aqui também, né? Acho que a gente vai um pouco nessa perspectiva, nessa pegada aí do para quem é a cidade e por que é assim. Então, se puder, então, apresente a pauta.
Bora, vamos apresentar essa pauta então, pessoal, aqui no Instagram, comenta aqui com a gente. Estou encontrando as pessoas que estão assíduos no programa, muito, muito prazer, que honra, que carinho ter vocês aqui, Ivan Mendes, João Vaz Rodrigues, Robélia, Andresa, querida, quem mais? Luana. Então, pessoal que está aqui, comente, fique à vontade, tá? A pauta de hoje é assim, tem um acréscimo, tá, na fala que o Alexandre deu agora. É o seguinte, além de cidadãos, além de muita crítica, ou seja, de uma visão crítica, a gente assume esse papel de realmente não conseguir descer algumas coisas, engolir algumas coisas, porque de fato a gente também tem um outro quezinho nessa história toda. Eu sou mãe, eu sou mulher. Então, essa passagem pela cidade, essa estada, esse lugar que busca segurança, que busca respeito, que busca espaço com conforto, com qualidade, é uma questão que não, realmente não está colocada na maioria das vezes. E eu coloco o Alexandre aqui também numa questão a mais, como pai. Agora, pai da Cecília. É uma outra dimensão que você tem do uso da cidade, porque é uma outra velocidade. É uma outra, ou a mais, né? É uma velocidade diferente, é algo a mais que você precisa do que você só tendo o seu corpo, né, para poder circular, para poder se cuidar. Dali, Patrícia, dali, Ale, Ivan aqui mandando comentário. Então, eu queria acrescentar que a gente vai trabalhar com essa visão de quem, além de cidadão, tem suas questões, tem a sua seu perfil na cidade. E aí a gente vai falar de questão de gênero e dessa questão dos minorizados, né? Que é quando a gente envolve crianças, idosos, pessoas com redução de mobilidade ou mesmo famílias, que também, como eu falei, tem uma outra velocidade, um outro modo de se deslocar na cidade, tá? Então, é por isso que a gente aqui firma e acredita que você faça seu comentário, curta e compartilha, que a gente acha que a gente está trazendo algo interessante. E se não tiver, e tiver, compartilha, dá esse feedback para a gente. O tema de hoje, entre outras coisas, que eu quero trazer notícias para você, pega uma agendinha já, deixa de lado que a gente tem datas para poder conversar aqui, eventos importantes sobre a bicicleta nesse ano, e aí a gente já vai falar sobre ele para ir se preparando. Mas antes disso, a pauta que o Alexandre puxou é o seguinte, pessoal, eu vou fazer uma introdução, olha aí. Que é o seguinte, pessoal, hoje é quarta-feira e eu acabei de chegar de um lugar maravilhoso, privilegiado, onde eu pude também chegar, que é Pontal do Sul, aqui no litoral do Paraná. Eu estava na casa de uns amigos, que é a Cassinha e o Joaquim, um lugar maravilhoso, que foi generosamente cedido para mim e para os meus filhos. Eu fiquei lá, fui de ônibus, tá? Fui do ônibus lá que chega na rodoviária, e aí peguei um carro de aplicativo e cheguei na casa, que é super bem instalada, mas o litoral não tem um plano urbanístico muito claro. Isso é verdade, né? Eu acho que isso se aplica a todo o litoral do Paraná e talvez outras regiões litorâneas e até interiores. Mas é isso, né? A gente não tem uma urbanidade muito organizada em relação aos números das casas, as ruas. Mas tá, tudo bem. Aí, cheguei lá e o meu plano era voltar ontem, terça-feira. Então, eu comprei a passagem de ônibus pela internet e acreditei que se eu tivesse uma hora antes me organizando, puxando carro via aplicativo, táxi, telefone, contatos que eu tinha, eu ia conseguir voltar. Eu ia conseguir que alguém me desse carona de 5 minutos, só 5 minutos, da casa onde eu estava até a rodoviária. E eu não consegui. Acredito, eu perdi o ônibus, perdi a passagem. E aí, isso me faz pensar, claro, na logística que a gente tem em quaisquer lugares que a gente vai. Então, no caso ali, eu com crianças, claro que eu deveria ter me mobilizado bem antes, eu deveria ter garantido esse carro de alguma forma, já ter acertado com alguém, enfim, deveria ter feito zilhões de coisas. Mas, achei que uma hora antes, me organizando em logística, uma logística de 5 minutos, daria. E não deu. Então, o veículo, ficou ali uma questão para mim, como realmente, né, a gente criou uma situação onde o veículo motorizado ele se torna essencial, ele se torna fundamental para a gente circular. E o que eu estou dizendo com isso? O que eu quero dizer com isso? Que aqui, eu e o Alexandre, nesse momento a gente não tem carro, tá? Eu tenho carteira, mas não tenho carro, já tive. Então a gente é desmotorizado nesse momento. Pode ser que daqui a alguns meses, anos e tal, isso mude. Mas nesse momento a gente desmotorizar. Então, a gente sabe o quanto a gente é programado para pegar o carro para qualquer coisa. Tá? Para ir para o mercado, para ir para a academia, uhum, para ir para a panificadora, para ir, enfim. E a gente, com essa facilidade, com essa ferramentona na garagem, e a gente não conseguindo avaliar o sistema de produção da gasolina, enfim, entre outras coisas, e também uma cidade que o tempo inteiro favorece o uso do carro com velocidade, com asfalto aveludado, com placa só para carro motorizado. Então, esse é um cenário que você entra no programável, assim, você entra no automático, né? Você está programado para isso. E a gente não tendo carro, eu e Alexandre, vou falar por ele, se você me permitir, Ali, que eu acho que a gente acaba percebendo que o carro realmente entrou num lugar automático e tem muitos momentos que a gente não precisa. Tem muitas, inclusive a gente costuma falar que distâncias de 4 a 5 quilômetros você não precisa, a bicicleta te resolve. Mas tem situações e situações, se você está acompanhado, se você tem uma pessoa idosa, se tem uma pessoa, né, com alguma questão de deslocamento. É claro que o carro é uma ferramenta que se torna de fato essencial. A grande questão aqui é o seguinte, eu, claro, vou me organizar mais da próxima vez, precisei de um carro, daí eu só voltei hoje, então toda essa história para dizer para vocês que eu acabei de chegar. E foi tudo bem, tudo ótimo, a gente está bem instalado. Mas que a gente não é contra os carros, tá? A gente não é avesso ao uso do carro, que você tenha um carro. Tem que reconhecer quantos carros vocês precisam, na verdade, pensando numa família, pensando, nossa, até a gente perceber quantos carros nós precisamos como família. Então, tá aí uma questão que, nesses momentos, a gente se torna um pouco mais, a gente tem que ser um pouco mais flexível e entender que, não só a gente, como eu gostaria que todos os ouvintes aqui entendessem, a gente não é contra os veículos motorizados. A gente entende que é necessário em diversas situações. A gente está falando de uma cidade que comporta diversos modais de uma forma equalitária. A gente poderia estar substituindo, poderia estar usando de outra forma e se relacionando até de outra forma. Então, eu acho o seguinte, gostaria de falar para vocês, Muriel, que está aqui do litoral, sabe muito bem o que eu estou falando. A gente se encontrou lá, Muriel saiu. Quantos quilômetros de onde você estava, Muriel? Muriel saiu de bicicleta e a gente se viu lá, comeu um bolo de laranja e deu um abraço, conversou e ela voltou. Inclusive, teve uma chuvinha no meio do caminho e fiquei muito tranquila quando ela falou: oi, cheguei, tá tudo certo. E Muriel, experiente e tal, pegou a estrada. Então, assim, é possível a gente desprogramar, mas a gente precisa fazer uma revisão de comportamento. Ela não é confortável, tá? Então, já estou trazendo para vocês que a minha revisão de comportamento é essa. Vou precisar sempre me alicerçar de um carro à disposição, de mim e das minhas crianças, à minha disposição e das minhas crianças, para que eu possa sempre ter uma logística, um deslocamento de qualidade, né? Seguro com os meus filhos. 25 quilômetros, né? Então, a Muriel pegou 25 quilômetros, a bicicleta, pegou a estrada, a gente se encontrou no litoral. Então, a pauta de hoje precisava dessa introdução para que as pessoas entendam que a gente precisa reorganizar as nossas demandas e as nossas necessidades. Na cidade, no interior, no litoral, porque a gente vai falar de uma mudança que veio, mais uma vez, por parte, não só da tecnologia, mas por parte do comércio, por parte da indústria, que é a inflação, chamar de inflação, chamar de carros inflamados, que são esses SUVs. O que são esses carros que tomam uma dimensão não só duplicada, mas entre um veículo utilitário e um ônibus, né? Um pequeno coletivo, uma Kombi, maior do que uma Kombi. E isso se tornou veículo individual, onde toda a cidade ainda tem aquela altura de meio fio, tem uma certa velocidade. Primeiro que a gente já comentou aqui que os carros que são vendidos no Brasil tem lá o velocímetro chega até o que, 230? Tem uns que chegam a 280? A troco de que esse velocímetro chega nesse nível, sendo que a gente não tem vias para isso e isso é praticamente um crime, né? Uma arma, você ter um veículo nessa velocidade. Então, assim, são veículos muito potentes, que correm sim, mas que tem uma dimensão muito maior e que torna impraticável a relação entre pedestres, ciclistas, skatistas, crianças, idosos e tudo mais na cidade, porque o carro ele não tem, ele gera bastante pontos cegos para poder se relacionar com a cidade, com o deslocamento, com uma cidade segura. Então, o tema que a gente tem, mais ou menos aí, que dá para aprofundar e falar muita coisa, o tema de hoje é: que carros, que monstros são esses que estão circulando pela cidade e estão te vendendo segurança, mas para você, né? Porque para todos em volta, não é isso que está entregando. E aí, Ali?
Você está ouvindo o novo programa Pedaleira, com apoio da Bicicletaria Cultural e da Ciclo Iguaçu.